Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela aqui!
Muito bem-vindos a mais um Ouvi na Taverna, Tititi na Taverna, okay, Fofoquei na Taverna, Ok na Taverna, onde a gente comenta as principais notícias dos últimos dias do mundo geek. Pra você, nerd, fica bem informado. E hoje eu vou fazer esse programa com o Matheus. Matheus, se apresente para nós.
Salve, salve, galera. Tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Domingos. Estou muito, muito feliz e muito honrado de estar aqui e poder comentar sobre essas notícias. Controvérsias, talvez? Não?
A gente vai debater sobre ele. Vamos chegar lá. Então se esqueçam, se vocês quiserem saber quando sai quadro novo, quando tem gravação de podcast, que agora a gente tá com uma pequena pausa, mas já a gente tá de volta, acompanhe a gente nas nossas redes sociais pra saber tudo isso e também quando rola algumas lives em que a gente bate papo. Vocês podem nos acompanhar no @cdlogpod lá no Twitter e no Instagram. E vocês podem apoiar o nosso projeto através do PicPay e também do Padrim, que até hoje eu não decorei nenhum dos dois, quase já tô um ano aqui e eu ainda não decorei.
Não consegue, né?
O Padrim é www.padrim.com.br/cidadelageek e o PicPay é picpay.me/cidadelageek. E é isso, contribua com a gente e faça parte do nosso grupo do Telegram, onde só rola muita coisa, muita zoação, minoxidil e grupo de autoajuda. É isso. Vamos às notícias?
Vamos.
Ao Infinito e Além com uma nova dublagem. O filme do Lightyear, com a previsão para a estreia desse ano, dia 16 de junho, vai ser meu presente de aniversário. Ganhou um novo trailer lançado e que a gente vai ver o Buzz viajando para o futuro e conhecendo uma nova tripulação e o surgimento do vilão Zurg. A gente teve a revelação essa semana de que o Marcos Mion vai ser o novo dublador do Buzz.
Lixo.
Que tinha sido dublado anteriormente nos últimos 4 filmes, se eu não me engano, pelo Graham Briggs. E assim, é bem estranho, tipo, não vou mentir, eu imagino, tipo, o Buzz falando Mionzada, umas coisas assim, não que eu não, não, que eu não goste do Mion.
É, ele vai olhar pra câmera e vai dizer, papito, chegamos.
Não, é que nada contra o Mion dublar, eu acho que é um cara super carismático, um ótimo apresentador, inclusive eu amava assistir ele na MTV, e ele como apresentador da Fazenda 20 com a Juju Todinho foi maravilhoso.
Foi.
Mas assim, sabe quando tu tá muito acostumado com a voz de um personagem e tu fica tipo
O Marcos Mion, ele vai ter um trabalho, assim, eu tenho a minha opinião sobre isso, que eu vou guardar daqui a pouco que eu falo, mas ele tem um trabalho gigante, porque ele vai pegar um legado do mestre da dublagem, né? O maior dublador pra mim, na minha opinião, do Brasil hoje. O cara mais fofo do mundo no TikTok também. Guilherme Briggs. E é uma altura muito... É um patamar muito alto pra ser alcançado, né? E é muito chão. Eu acho que ele tem competência, até porque Marcos Mion, ele é muito esforçado. Quando ele pega um projeto pra fazer, ele destrói, assim, ele não vive sem ser esse projeto, tá ligado? Então, eu tenho confiança no trabalho dele, mas a estranheza virá com certeza, né?
É, eu acho que principalmente pra gente que acompanhou os filmes do Toy Story durante tanto tempo e que é acostumado, habituado com a outra dublagem do Guilherme Briggs, é assim, diferente. Não que a gente não acredite no potencial do Mion, porque a gente conhece ele de longa data, principalmente essa galera que também é desse período de MTV, que acompanhava ele junto com o Mionzinho, que era maravilhoso, e sabe todo o carisma dele. Só que ainda é muito difícil a gente visualizar a voz do Mion no Buzz, então essa é uma coisa que a gente vai ter que, né? Acho que as duas partes vão ter que ceder um pouco, sabe?
Com certeza, com certeza. Mas, mano, eu tenho uma prerrogativa que me assusta muito. Muitos filmes que trazem essas personalidades muito fortes, assim, personalidades, inclusive, que levam o público pro cinema, né? Querendo ou não.
Sim.
Ele tem uma fanbase ali que vai pro cinema pra ouvir a voz do Mion, o Buzz Lightyear, até porque o marketing, o vídeo que eles fizeram, a produção que eles fizeram pra passagem do legado do Briggs pro Mignon foi uma parada emocionante, assim. Uhum. Eles tocando um dedinho no outro. Foi uma passagem muito bacana. Porém, o que me dá medo é, quando a gente traz uma personalidade muito forte, às vezes a gente esconde um roteiro ruim, tá ligado? Às vezes quando a gente traz um cara muito grande assim, às vezes a gente pode, os produtores, enfim, né? Claro, eu não vi o filme ainda, eu tô só com um preconceito de algo que eu posso estar completamente errado. Mas a primeira vez que eu vi a notícia, que eu vi o trailer da passagem de legado, eu fiquei com medo de tipo, poxa, os caras estão botando um nome forte pra... A percepção que eu tive, né? De tentar driblar ali algo que não esteja tão bom, entendeu? E aí bota uma personalidade tão grande pra esconder um roteiro que não é tão legal, entendeu? Não é o que eu espero, a expectativa é que seja incrível, que eu chore no cinema mais uma vez. Mas, o pé atrás vem, né? Fico meio, ih, será?
Chorou assistindo Toy Story?
Chorei, cara. Toy Story 3 foi... Assim, o 4, ele é aquilo, né? Mas o Toy Story 3, velho, foi... Eu assisti os dois Toy Stories quando eu era muito novo, em VHS, fita verde, eu lembro.
Eu também era do tempo do VHS, eu sei como.
E quando eu vi 10 anos depois aqueles brinquedos, a despedida do Andy no final e tal, foi um momento muito emocionante, né? Eu brincava de bonequinhos e afins, então eu tenho uma conexão muito grande. E aí a gente agora vai ver um filme de brinquedo. Só lembro do Woody falando, você é um brinquedo! E agora tem um filme.
É um filme de brinquedo, mas tu sabe que minha preocupação em relação ao roteiro não chega a ser tão grande como tu diz, óbvio, a gente sempre fica meio assim, mas não, eu não tenho ela tão grande, eu tenho medo que aconteça, se não me engano, foi a mesma coisa que aconteceu com o filme que o Luciano Huck dublou. Só que o Luciano Huck não tem a mesma personalidade humilde que o Mion, sabe?
Sim.
Mas mesmo assim, é outro tipo de preparação, é outro tipo de coisa. Então eu fico mais preocupada com isso, não, como eu disse, não que eu não acho que ele seja capaz, mas é mais isso mesmo, sabe?
Uhum. Mas é o filme que o Luciano... Eu até vi, né, a galera comentando assim nos... Agora tem aqueles grupos do Twitter, né? Eu tô em alguns de cultura pop, enfim. E aí eu vi a galera falando, não, vai ser mais um Enrolados, que é o filme que o Luciano Huck dublou, né? Mas eu não achei ruim, velho, a dublagem, não. Eu até gosto. Eu achei bem bacana o filme Enrolados com o Luciano Huck. Tem algumas referências, né, que ele chama a Rapunzel de loirinha, que é assim que ele chama a Angélica. Eu não acho ruim, não, eu não sei. É, a galera falou, eu vi muita gente falando sobre esse receio, mas eu achei bacana. Essa parada.
É que eu acho que não foi mesmo uma questão de ele não... De ter dublado bem ou mal, não. E, tipo, eu achei uma dublagem meio... Sabe? Mas foi mais mas é mais uma questão de, tipo, ele não ter tido, principalmente os relatos do que aconteceu no estúdio de dublagem, dele não ter seguido conselhos. O que eu acho que já não aconteceria com o Mion, sabe? Eu acho ele um cara bem humildão, assim. Óbvio que ele vai ter que aprender bastante coisa, acho que ele seria super esforçado, mas, né, e eu acho a dublagem brasileira maravilhosa, então,
eu também, ó, eu tenho algumas coisas, eu gosto de muitos filmes legendados, assim, eu gosto de ver a obra ali do ator interpretando com a voz dele, mas a animação dublada é uma parada que o Brasil, ele faz.
Eu não sei se tu acompanha anime, né? Mas a gente anda tendo muita dublagem expressa pela Crunchyroll, e o episódio da semana retrasada de Kaguya-sama, eles dublaram uma cena do karaokê com a música Evidências.
Cara, eu não assisto esse anime, eu não assisto. Porém, obviamente, essa cena chegou pra mim no Twitter, com certeza.
Cara, assim, ó, eu... tipo, Kaguya já é um anime muito engraçado, tá? Já é um anime, assim... Que tu ri muito. Os dois ainda da temporada de comédia romântica, que abriu uma comédia romântica, a gente chama, que onde sai muito anime, assim. Então, esses são os dois animes. Óbvio que Spy x Family também na frente. e tá sendo dublado também, e tá muito engraçado dublado. Mas assim, essa cena específica dublado é muito louca, porque ela é a cara do brasileiro, entendeu? Evidências é o brasileiro. E o personagem canta muito mal, e ele canta um peixinho assim da música, sabe? Que tu consegue reconhecer,
porque
assim, Evidências. Então assim, óbvio que todo mundo foi à loucura, e eu acho a dublagem brasileira maravilhosa, em todos os sentidos, além de ser...
A gente tira, em termos de anime, o próprio One Punch, que tem a dublagem maravilhosa, engraçadíssima,
A dublagem de One Punch, mas assim, a Saitama já não tá cantando no supermercado.
Agora, eu lembro que, falando de dublagem, de animação, inclusive, eu não sei se você assistiu Rick and Morty, que é um dos desenhos da minha vida. Assim.
Adoro Rick and Morty.
Mas, na quarta temporada, eu acho que eles passaram um pouquinho o pé, entendeu?
Cara,
teve algumas piadas, algumas coisas, que foi localizado demais, aí foi meio... Eu lembro que a primeira coisa que eu achei esquisito foi do... Eu não sei se você lembra da referência que ele fez ao Thiago Ventura.
Uhum.
Pô, se não ficar... Você vai ficar na pose de quebrada pra sempre. Aí eu fiquei meio estranho, assim.
Às vezes a gente tem que cuidar, que nem assim, eu digo... Eu amo a dublagem de Yu Hakusho. Só que tem muita gente que, tipo, realmente ama. Eu acho que ela é uma das referências pra gente. Só que ela é um pouco datada. Um pouco não, né? Bastante datada. Então tem algumas coisas que às vezes a gente tem que cuidar em relação à dublagem, mas eu acho ela maravilhosa, ela é super inclusiva, consegue ter outro nicho. E assim, galera que fica falando da dublagem brasileira ou quem assiste coisa dublada, tá? Vocês não venham falar, porque a gente é reconhecido mundialmente como uma das
melhores
dublagens.
Com certeza.
A gente só tem dublador foda, só tem estúdio foda, e ai, não sei o que, tem que ver legendado porque é intelectual. Teu cu, tá?
É esse o rolê, tá?
Obrigada.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Mas voltando pra dublagem, eu acho que uma coisa que traz segurança é saber que o próprio Briggs vai estar envolvido, né? Eu tenho certeza que o Briggs... Mano, Briggs, ele é um cara que eu acompanho a carreira dele há muitos anos. E tinha coisa que ele fazia, mano, que... Tipo assim, ele levava trabalho pra casa que ele sabia... Ele dublou de um jeito no estúdio e não ficou do jeito que ele queria. E aí ele levou pra casa, sem receber o excedente, pra redublar em casa algumas partes que ele não gostou. Então, ele é esse cara, ele é o artista que entrega a obra boa. Independente, tá ligado? Assim, ele é esse cara, por todos os relatos que eu já ouvi dele. Então, eu não acredito que ele deixe passar algo que o público fique triste. Tipo assim.
Eu acho que com certeza ele vai ajudar bastante o Marcos Mignon, sabe? E eu acho que é bem provável que o Marcos Mignon entre nessa onda de dublagem e queira se especializar. É que eu não sei também, porque ele tá bastante envolvido na questão do programa. Ele realizou o sonho dele, que era ir pra Globo, né?
Realizou. Zerou a vida.
Ai, eu adorava ver os vídeos dele chegando na Globo, sabe?
Era muito boa essa época.
Adorava.
Ó, no começo, eu achava o Marcos Mignon, eu particularmente, logo depois da MTV, quando ele foi fazer legendários, essas coisas, eu achava ele um pouco forçado. Só que ele forçou tanto, que ele passou da barra do forçado, tá ligado? Ele já tem um espaço dele de, tipo, ó, eu sou forçado, mas eu sou muito legal, tá ligado? Passa. E é muito bom. Eu acredito, como eu te falei, ele também é um cara muito forçado. Eu quero muito que seja incrível, que seja uma parada que realmente abra possibilidades pra novos filmes que envolvam isso. Imagina um Esther do Woody. Imagina que coisa, coisa louca.
E assim, eu acharia legal, assim, seria muito legal se, tipo, o Marcos Mignon encontrasse, tipo, o Buzz, dublado pelo Marcos Mignon, encontrasse, sei lá, alguém da linha do tempo do Buzz, que fosse dublado pelo Briggs.
Nossa,
ia ser muito legal.
Verdade. Isso seria muito legal mesmo.
Eu ia gostar, mas enfim, acompanha a dublagem brasileira, tem muito dublador foda, a gente tem o Bezerra, tem o Leonardo Santos, tem a Flora,
mano,
tem uma
rei.
Galera... Tem uma galera, assim, da hora que vale a pena acompanhar, sabe? E a gente podia passar horas falando o nome de gente aqui.
Com certeza. E todos muito nerds.
Todos muito nerds. Eu não conheço um dublador que não seja nerd.
Mano, até o saudoso Orlando Drummond, ele era muito nerd, cara. Ele era muito nerd.
E dublagem é um trabalho muito difícil, porque tu realmente interpreta, sabe? Tipo, não importa assim, se é uma animação, mas tu tem que interpretar aquele negócio, sabe? Se conectar com o personagem, entender as emoções dele, não é assim. Ai, maravilhoso. Amo dublagem. Eu adoro falar sobre dublagem.
Também, gosto muito.
Eu gosto de fazer comparativo, às vezes, tipo, ver o áudio normal, original, e ver a dublagem.
Sabe também um filme que eu vi muito, assim? Eu já assisti toda a saga de Harry Potter 1 bilhão de vezes. E aí chegou um tempo que eu disse, pô, eu preciso de algo novo. Vou assistir em espanhol. Vou assistir em...
Nossa.
Em, sei lá, em outras línguas, alemão. Vou assistir...
Nossa, acho que eu não conseguiria.
E eu fiz esse teste só pra... Porque eu gosto. Aí eu vi que nada, nada se compara com a dublagem brasileira. Nada.
É.
Contextualização, entonação, é uma parada impressionante.
Ah, se sente diferenciado.
Verdade. E, mano, foi anunciado pra 2023 um spin-off, né? Um prequel, na verdade, de Jogos Vorazes. O nome do filme vai ser A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que conta a história da juventude do presidente Snow. A história se passa 64 anos antes da trilogia original e vai falar, né, sobre a trama dos dias sombrios antes da Guerra de Panem explodir, né, atingir o seu auge. E vai ser uma coisa boa, vai ser uma coisa ruim, não sei o que esperar disso. É, eu tava vendo... pessoas conversando sobre isso e por conta das conversas, talvez eu tenha sido um pouco influenciado, eu não sei se existe realmente uma história, tá ligado? Eu fico me perguntando isso porque eu gosto de Jogos Vorazes, eu gosto dos não sou leitor, sou só espectador, né? Só assisti os filmes, mas eu gosto da presença do Snow, mas eu acho ele muito... aquilo ali. Eu não sei se existe uma história mesmo, assim, que vá levar uma motivação a ponto de a gente ver um filme inteiro sobre ele e tal. Não sei. Não sei também se é uma questão de... que a gente tá vivendo essa época, né? De justificar as maldades dos vilões, né?
Talvez eu vou ser uma pessoa muito, muito... muito julgada agora. Eu vou ser... Eu vou apanhar, muito
meu
provavelmente,
Deus,
da metade do Cidadela Geek, metade do Twitter, mas eu nunca vi ou li Jogos Vorazes.
Meu Deus!
Eu era muito fã de Divergente, que foi muito mal adaptado, mas eu li a trilogia de Divergente, sei lá, umas 10 vezes.
Sério?
Sem duvidar. Eu era apaixonada por Divergente.
Caraca.
Eu amava a história de Divergente. Eu chorava. Eu me lembro que, e inclusive, tinha uma rixinha entre Jogos Vorazes e Divergente, porque eram histórias distópicas, se passavam em universo, tipo, não vou dizer iguais, mas eram similares, essa questão de sobrevivência. Então tinha uma rixinha entre eles, só que, tipo, eram bem diferentes as histórias, mas eu era muito fã de Divergente. Eu fui viajar, quando eu terminei de ler Convergente, eu tava indo por uma excursão da escola, eu fui viajar inchada de tanto chorar, porque eu tinha terminado, tipo, uns 15 minutos antes da minha mãe dizer assim, vamos embora, vamos pra viagem. Então eu nunca vi, eu sei do que se trata, eu sei praticamente toda a história, mas eu nunca vi e nunca foi uma coisa assim que disse assim, meu Deus, vou ver, sabe?
É, mas vale a pena ver. Eu acho que tem na locadora vermelha aí, Netflix. Paga a Cidadela.
Qual é o nome? Ninguém patrocina a gente.
Eu acho que tem.
Ninguém, a gente fica fazendo merchan de graça.
Eu acho que os filmes estão disponíveis lá na Netflix. Vale a pena ver, é uma história bem fechadinha, um arco bem, bem interessante, fala, né, sobre todas é uma alegoria muito, assim, para o mundo que a gente vive, assim, da classe mais pobre, continua muito pobre, e só para você, vou te dar um spoilerzinho, assim, que eu acho que vai te dar uma noção, mais ou menos, sobre uma trama que passa, que é muito pesada. É, a protagonista, né, Katniss, e o boy dela lá, o Peeta, eles ganharam os Jogos Vorazes no filme 2, eles vão lá numa festa que tá tendo pros campeões lá na capital, né, que é o distrito principal, mais rico e tudo mais, e eles passam fome, eles são de um distrito muito pobre, é o último distrito, e quando eles chegam lá, eles comem bastante, assim, eles estão dançando, e aí eles estão conversando com uma roda de pessoas que são da capital. Essa cena, ela mexeu muito comigo, porque eles falam, o pessoal oferece mais comida pra eles, e eles falam, não, a gente já comeu demais, tá muito cheio. E aí os convidados, né, o pessoal da capital olha pra eles e faz, não, olha, esse líquido aqui faz você vomitar pra comer mais e degustar mais das coisas aqui. E aí o Peeta, na hora, ele fica muito assustado, assim, chama a Katniss pra dançar, sai daquele meio, e fica falando, caramba, enquanto a gente passa fome no Distrito 12, as pessoas aqui estão vomitando pra comer mais em festas, tá ligado? Então ela...
Não, é muito pesado. Essa eu entendo essa questão política ali e, como eu disse, eu sei muitas cenas, assim, alguém já tinha comentado muito por cima essa daí. E realmente, se a gente for pensar num período mais atual, essa questão dos jogos vorazes, realmente, ele retrata bem a nossa atualidade. Nossa, a gente tá praticamente vivendo... Alguém vai ter que se oferecer como sacrifício, entendeu? Tipo...
Verdade, alguém tem que se oferecer.
Quem tem 3 filhos, é tipo assim, qual que eu vou ter que sacrificar, entendeu?
E que não seja
qual
aquele que levou uma facada, fica a dica.
Eu acho mais que justo, entendeu? Inclusive, fica um recadinho aí, eu sei que vai sair depois essa gravação, mas já que a gente tá tocando nesse assunto, eu espero que todo mundo que tá escutando isso aqui tenha tirado ou renovado seu título de eleitor.
Por
tá
favor,
bom?
Gente, por favor, não é possível.
Por favor, assim. Pensem, eu e o Matheus, a gente chegou à conclusão que alguém vai ter que ser sacrificado.
Vai ter que se sacrificar.
Mas voltando lá pro é como eu te falei, eu não sei se esse personagem, ele tem uma história, entendeu? Ele tem um enredo, assim, uma coisa que faça... Esse aí, eu não sei se também, eu não tô tão a fundo assim, eu não sei se a escritora, né, dos Jogos Vorazes, ela tá envolvida na produção da série. Mas, eu não sei se é uma história suficiente pra trazer os fãs mesmo dos Jogos Vorazes, entendeu? Eu sei o que as pessoas sentem quando você é apaixonado por uma série, uma franquia, por livros e tal. Eu sou completamente apaixonado por Harry Potter e eu assisto canais e canais de YouTube de Harry Potter que fazem teorias só pra manter aquele universo vivo na minha cabeça, entendeu? Eu sei que é difícil você dizer let it go, tipo, acabou. Mas...
É que nem agora a gente vai ver, tu não sabe se tem história suficiente. Mas é que Harry Potter, tu consegue criar bastante teoria, ele é um universo que conseguiu, digamos assim, se expandir que nem, vamos colocar assim, Star Wars, inclusive, tá chegando o May the Force Be With You, 4 de maio, né?
Tá chegando.
E que é um universo expandido, que tem como tu criar bastante prequels, tem livro, então é um universo que tu consegue sempre estar renovando. E aí, Jogos Vorazes, eu realmente não sei. Eu tô bem agora, Pérez, não
Pera,
sei.
Não posso
não,
opinar.
Não me sinto capaz de opinar, tá? Eu li a Divergente, nada contra Jogos Vorazes. E aí, tipo, tu é minha fonte do saber sobre essa notícia. Débora, me perdoa.
É, então, essa é a parada. Meu receio, assim, por mim, quanto mais coisa, melhor. Vou pro cinema assistir, que nem uma criança, tá ligado? Vou lá, se eu gostar, assisto de novo, levo mais gente. Mas, é como eu falei, a gente não sei se tem história. E ele é o vilão da história. Ele é o vilão de toda a saga dos Jogos Vorazes. Foi ele que desencadeou tudo. Ele é cruel, ele quer matar as pessoas. Ele quer oferecer como sacrifício, quer matar a esperança das pessoas. E aí, como eu te falei, eu não sei se a gente tá vivendo essa fase... Onde a gente tá tentando justificar os erros dos vilões.
Adoro.
E aí a gente vai voltar um pouco, aí vai mostrar o cara, as motivações dele e tudo mais. Só que, mais uma vez, eu não sei se tem história suficiente pra gente se conectar, assim. E o meu medo, na verdade, com todos os prequels que existem, eu já intitulei como medo Han Solo, que é você estragar o que já foi feito, tá ligado?
O filme do Han Solo eu não assisti, eu dormi, eu fui na pré-estreia, eu simplesmente,
não perdeu
se for ruim...
Nada.
Eu disse assim, não, eu acordava, tava acontecendo uma coisa, eu simplesmente disse assim, eu fui com amigos e disse assim, olha só gente, se for ruim, eu não dormi essa noite, eu tive aula o dia inteiro, eu vou dormir. E assim, eu não brinco, qualquer oportunidade, como eu durmo muito tarde, eu sempre digo, qualquer oportunidade de eu dormir, eu durmo.
Dormindo, né?
Eu dormi o filme inteiro, nossa, entendeu? Eu tava muito ruim. Eu assim, cara, deu meia hora de filme, eu disse, gente, assim, ó, dá licença.
Tá difícil, foi um momento difícil. E aí, o meu
caminho do cinema tava gostoso, então.
O meu medo é esse, de tipo, a gente vê a história desse vilão, que é massa durante a história toda dos Jogos Vorazes, e a gente trazer coisas que vão dizer, estraga o vilão da série principal, entendeu? De dizer, essa motivação que a gente achava que ele era mal, é porque ele perdeu a mãe ou o pai. Mas, tipo...
É que aí é questão de motivações. Existem motivações que são realmente fajutas. Não que o clichê não seja ruim. Eu acho que o clichê depende de como tu trabalha com, né?
É, claro, com certeza.
como a gente vai glamourizar ele. Mas eu acho muito legal mostrar o lado dos vilões nas coisas. Eu sou uma grande simpatizante de anti-herói, não de vilões. Sim. Vilões eu até que me simpatizo, às vezes, de vez em quando, sabe?
Uh-huh.
Eu acho que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Já diria George R.R. Martin, que não escreveu provavelmente nenhuma linha do próximo livro de Game of Thrones, né?
Sim.
Esse velho vai morrer e não vai entregar
que
essa
é
porra.
Isso,
enfim.
Rapaz.
Então, assim, talvez mostre que ele tem um outro lado, entendeu? Que por questões políticas ou necessidades, ou ele experimentou, tipo, aquela coisa, deu poder à pessoa e tu descobre quem ela é, que provavelmente claro. Também pode ter esse outro lado sobre ele.
Então, mas aí eu também amo anti-heróis. Só que eu acho que a gente precisa também ter vilões. E vilões só que são maus, entendeu? Tipo, não necessariamente você precisa dar todas as motivações e tornar todos os vilões em anti-heróis.
Então, eu tenho uma discussão muito grande sobre isso no final de Shingeki no Kyojin.
Então, eu ainda não vi o final, não. Não me dei spoiler.
Eu não vou dar spoiler. Porque assim, eu sempre disse, nossa, né? Uh-huh. Se a motivação dele for assim, ó, porque eu quis e o autor sustentar, eu vou achar muito foda.
Entendi.
Não foi isso que aconteceu. Tá, eu vou parar por aqui.
Okay,
mas basicamente, eu acho muito legal quando as pessoas, tipo, porque às vezes a gente tem, e isso vale pra vida, a gente tem uma necessidade de achar motivação pra tudo, às vezes as pessoas não têm motivação, elas só, sabe, elas acordaram decidindo que elas vão ser filha da puta, tipo, hoje eu não tô afim de ser uma pessoa boa, entendeu?
Isso. Ó, uma coisa que eu não gosto dos três primeiros filmes de Star Wars, episódio 1, 2 e 3. Eu não gosto.
Ai, nossa,
porque
eu
justamente.
Gosto.
Ah, eu não gosto. Eu não consigo, cara. Acho que pra mim a única coisa que eu gosto de lá são as trilhas sonoras. É a única coisa que eu gosto. A única coisa que eu gosto muito do Darth Vader, tá ligado?
Adoro.
E eu não queria ver ele correndo de Pod Racer naquele deserto, tá ligado? Eu queria. Que ele se mantesse. Eu não queria que ele tivesse motivação pra ser mal. Eu queria que ele fosse mal. E é isso. Até porque é uma coisa que eu acho. Uhum. E aí, esse é o problema da gente, no prequel, tentar justificar os vilões e mostrar pra ele, mostrar por que eles chegaram ali, né?
É
você diminuir, muitas vezes, a redenção das pessoas. Porque quando você tem a redenção do Darth Vader nos episódios clássicos. Ela é muito impactante, porque o cara era mal, era full mal. Era full darkness, tá ligado? E aí, ele virou completamente por conta de um sentimento de afiliação e tal, tá ligado? Mas quando você traz que o cara sofreu, que o cara foi tirado de uma zona de conforto, e aí foi obrigado, não sei o quê, e aí você, pra mim, eu fico, poxa, cara, eu não queria saber dessa história, entendeu? É aquela mesma coisa do Han Solo. Tipo, eu não queria saber que o Han Solo... Eu queria continuar com ele na minha mente sendo um cara que é cafajeste, que não sei o quê. E não explicar pra mim por que ele é daquele jeito, tá ligado? Esse é meu único medo dessa notícia. Mas eu vou pro cinema, eu vou assistir, eu vou falar sobre ele lá no meu Instagram e tal. Mas... Fica aí o meu receio de contar essa história.
É que eu acho que as pessoas, elas ainda têm muito aquela visão assim, a vida já é ruim o suficiente, eu preciso, pelo menos que nos filmes, as coisas boas aconteçam, né? Tipo, acho que as pessoas ainda não pegaram esse negócio que eu falei e que eu gosto muito, porque eu acho que é muito verdade. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. E eu acho que isso se aplica na vida, sabe? Eu acho que é realmente a vida imita a arte imita a vida.
Sim.
Entende? Então, mas acho que as pessoas são muito apegadas a isso, de tipo, a vida já é ruim o suficiente, muita maldade acontece, as pessoas são assim por algum motivo, e a gente precisa justificar, então acho que elas se apegam muito a isso, sabe, ainda.
Tô ligado. A Disney, ela é famosa por fazer isso, né? Tá trazendo os vilões aí, contando as histórias dele, Cruella, Malévola.
Ah, mas eu adoro.
A Disney gosta dessas paradas.
E a Malévola é muito simbólica, aquela cena que ela perde as asas.
É.
Se não me engano, foi o diretor Angelina Jolie que falou que aquilo representa realmente um abuso, sabe?
Com certeza.
Aquela leva foi abusada. Então, é muito forte aquela cena.
Aquela cena é muito forte.
Gritando.
Depois que você tem esse contexto, né? Porque, beleza, para as crianças, talvez não realmente foi, ela perdeu as asas, mas a camada para os adultos, ela é muito pesada, com certeza.
Ainda mais pela interpretação do Angelina, que estava maravilhosa, como sempre.
Sempre, né?
Maravilhosa. E depois de tanto tempo, Avatar está de volta. E já tem um título, vai se chamar Avatar, o Caminho das Águas. E o filme teve seu título revelado no CinemaCon. E vai ter o primeiro trailer exibido durante a sessão de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Já estamos todos no pique.
Estamos.
E as quatro sequências planejadas da franquia vão ter histórias independentes, ou seja, elas vão se encerrar em cada longa. E eu vou ser bem sincera, não tô hypado, não faz diferença pra mim.
Nossa.
Nossa.
Passou tanto tempo, sério.
Não, é, isso é uma parada. Eu tava conversando com um amigo meu sobre comida fria. Você tá com fome, não sei o quê. Só que você esperou tanto.
É.
Que a comida tá fria, tá ligado? Mas ainda existe aqui uma chama.
Então.
Por Avatar, porque foi incrível, né? Avatar foi revolucionário.
Ele foi revolucionário e ele passou Titanic, concorreu em muitos prêmios. Ele foi um divisor de águas no cinema. Eu lembro, foi o primeiro cinema que eu assisti 3D. Acho que foi ali que começou essa função do 3D.
Uhum.
Só que assim, olha quantos anos se passaram.
Anos.
E tipo assim, a gente não tá falando assim de, ai, 3 anos. E que tu fica alimentando esse hype. A gente viu muitas notícias correndo pelos corredores, assim, da indústria.
Uhum.
Mas nada que realmente fomentasse a gente. E agora realmente começou a ter notícias que se confirmavam, que se consolidavam. Só que, sendo muito sincera, acho que eu só vou me animar se eu ver o trailer e eu gostar. E eu vi alguns comentários e tá bem dividido, assim. Tem gente que gostou muito, tem gente que gostou mais ou menos, tem gente que... Então tá bem dividido. Mas eu acho que eu só vou realmente me pilhar e dizer assim, ó, acho isso. E foi um filme que na época eu era criança, eu achei muito ok na época, uhum. Sabe?
É.
Eu achava, tipo, tá, beleza, Avatar, ele tem um cabo USB.
Cabo USB, é verdade.
É um cabo USB, é aquilo ali pra mim, sou muito sincera.
Eu sou nerd de tecnologia também. Então, pra mim, o Avatar, ele tem algo simbólico para o cinema, entendeu? Assim, ele desenvolveu muitas tecnologias. Tecnologias hoje que são muito exploradas aí pela indústria Light & Magic, que é a empresa que faz os filmes da Marvel e tudo mais. Então, ele tem um significado muito grande. A obra como um todo, pra mim, ele tem um significado muito grande de... Ó, a partir daqui, começa um novo momento na história do cinema, entendeu? Então, eu tô muito hypado, assim, dadas as medidas e proporções, muito por conta disso. Quero saber o que esse diretor, James Cameron, ele vai trazer de novo. De que vai revolucionar novamente o cinema, por que passou tanto tempo, entendeu? Porque essas obras, geralmente, quando o diretor ele tem esse dinheiro infinito, de tempo infinito para fazer o filme, geralmente a gente consegue ter boas obras porque o cara teve tempo, né? Teve soluções e tudo mais. E James Cameron, ele tem crédito. Fez Exterminador, Titanic, o próprio Avatar. Então ele tem um crédito no meu coração que tá me fazendo manter ali uma... Eu amei as fotos que eu vi, tá? Que saíram, né? As fotos do...
Ah, a fotografia tá linda. E faz bastante jus ao primeiro filme, que a fotografia era linda.
Era linda. Aquela
as
cena
cores
do,
eram lindas.
Dos personagens andando e as plantas à noite acendendo. Aquilo pra mim foi... Caraca!
E eu gostei bastante de como tá as feições dos personagens agora. Eu achei mais bonitas do que as de... Agora eu não me lembro quando é que foi o primeiro filme de antigo. Eu não lembro que ano foi o antigo, mas assim, ó, faz muito tempo, gente. Assim, eu não...
Faz tempo. Foi em 2009.
Não tô no hype, não.
2009.
Gente, olha isso, faz... 13 anos?
Faz muito tempo.
Gente, não, e assim, vai fazer 14 anos quando lançar, entendeu? Vai debutar.
Será que eles
praticamente
vão ter um time jump dentro do filme? Ou tipo, de 14 anos?
Não, acho que não, porque são histórias independentes. Não vai ser tipo uma sequência.
Então a gente não vai trazer, tipo.
Sabe, eles não vão ser interligados.
Será?
Acho que pode. Eu acho que eles podem aparecer, ter referências a eles. Pode, acho que é muito provável que tenha referências isso é chutômetro, tá? Pode ter referências deles serem citados em alguma história, mas a história em si, o enredo, o roteiro, vai ser independente de cada um. Tipo, eles vão se encerrar dentro daquele filme.
Como eles são, tipo, uma tribo indígena, né? Talvez sejam histórias do passado, tá ligado? Tipo, ah, os seres humanos vieram, houve a guerra, e aí agora a gente tem o nosso salvador lá, o cara, que eu nem lembro o nome dele mais. É Jake, sei lá,
viu?
Sempre é Jake.
Ah, também?
Sempre é Jake.
Jack, vai ser Jack. Vai ser o Jack e a Rose.
É, então é assim, vai ser bacana, então vale. No máximo vai ser uma boa experiência pra comer uma pipoca dentro do cinema.
Nossa,
no IMAX.
Eu me lembro que quando eu assisti tava calor. Assim,
Poxa, tu também tivesse experiência muito ruim com esse filme.
Nossa, eu me lembro que eu falei assim, meu Deus, eu era criança, 14 anos. Eu falei assim, gente, eu devia ter uns 9 anos na época.
Talvez se você assistisse esse filme pela primeira vez agora, ele teria outro significado, seria outra coisa. Você lembra do filme? Porque tem uma coisa que o filme cometeu que foi muito... muito engraçado, porque assim, o filme ele passa toda a história, né? Tem um humano que não consegue andar, e aí ele se pluga, transforma-se lá no navio, né?
O
que
USB.
É o ovo lá de Pandora, o USB.
USB.
E no final do filme tem uma guerra, o povo de Pandora ganha, e eles liberam os humanos pra voltar pra Terra. E aí eu vi no canal do Jovem Nerd uma vez, há muitos anos atrás, eles fizeram um e se não. Isso é da Marvel, né? Eles fizeram, tipo, que fim levou, que foi o seguinte, como eles liberaram os humanos pra ir embora, o que aconteceu nos anos depois foi os humanos voltando com bomba atômica, destruindo o planeta todo, e não ficaram com nenhum refém, nem nada, então, assim, isso seria uma coisa engraçada de se ver.
Ah, eu lembro, mas eu lembro muito vagamente, assim, né? Tipo, porque se deles deviam ter ficado pelo menos com, né?
É,
que o ser humano,
pelo amor de Deus.
Assim.
Você tá ali, os caras queriam destruir tudo. Aí você manda os caras de volta, passa 10 anos, os caras voltam. E volta com armamento mais tecnológico, enfim, pra destruir tudo de vez.
Cadê? Eu aposto que esses Avatar, se eles forem contar a história do ser humano e a relação deles, se tiver exatamente um negócio similar com o que tu contou, eu aposto que eles vão estar arrependidos pensando no meteoro também. Vai por mim.
É, eu tô, assim, eu quero ver. Que eu gosto quando se expande em algum universo assim. E mais uma vez eu falei, esse diretor ele teve tempo infinito, dinheiro infinito pra fazer o filme. Então ele tem que contar uma boa história. Tem que contar uma boa história.
E uma história vai, mas como eu disse, como são histórias independentes, eu duvido muito que eu acho que assim, a gente não vai ter história recapitulando como esse universo funciona, sabe? Porque aí seria muito perder tempo de tela. Eu acho que talvez eles lembrem em algum momento, alguma coisa
um diálogo,
assim.
Diálogo, né, só, né?
Mas não um diálogo...
Sem flashback.
Mas não assim, desde o início. Falando sobre a guerra e tudo mais. Mas assim, pra situar a galera nova que vai vir assistir. Porque vai vir muita
não,
gente nova.
Muita gente
vai vir
nova.
Gente.
Muita gente nova.
Assim, como vai muita gente da nossa idade, tipo eu, que vai reassistir o antigo.
É, exatamente.
Porque lembra muito pouco.
Se você parar pra pensar, faz 11 anos. Hoje, a gente consegue botar público lá de, sei lá, 13, 14 anos que assim, se os pais não mostraram, se essa pessoa não é nerd, não tá aficionada em cultura pop, passou despercebido, a pessoa não viu o Avatar, não sabe o que é, e aí vai ter um
e não sabe o peso da indústria, né?
Vai ser interessante. Eu vou ao cinema assistir, assim como todas as outras notícias que a gente falou. Estarei no cinema assistindo e no máximo vai ser um ingresso bom, pago e uma pipoca boa e depois nunca mais verei.
Ai, tomara a Deus que a tela ainda esteja com meia entrada de estudante. Da pós-graduação, pelo menos, mas, né? Mas a gente pode ir pra próxima, tá? Brilha, garoto, vai lá.
Nossos boys estão de volta. Com direito a anúncio da Volt... e explosões, um novo teaser para a terceira temporada de The Boys foi lançado, tô hypado demais. Nele, o Billy Butcher, né, que é o personagem
o
principal.
Bruto.
Bruto, o Bruto em português, é verdade, o Bruto.
Eu amo, porque o nome dele é Bruto.
É Bruto, é. Ele reúne, né, a equipe mais uma vez pra derrotar os Supers. A série vai chegar na locadora azul, na Prime Video, na locadora da Amazon. Em junho desse ano. Você viu o trailer?
Vi, e eu adoro The Boys.
Eu também, cara. Nossa, meu Deus do céu. Eu gosto
assim,
muito.
Assim, a gente já falou recentemente de The Boys aqui, nas últimos Ouvindo a Taverna que a gente fez. Eu não sei falar Ouvindo a Taverna no plural agora que me ficou.
Ouvindo nas Tavernas. Ouvindo na Tá, é.
Vindo nas tavernas.
Bota o plural no episódio. Nos episódios do Ouvindo na Taverna.
Vindo na taverna. É, completamente. Eu sempre digo, completamente disléxica. Nada contra os disléxicos, tá?
Mas tamo junto.
Eu quero ver o Butcher, o Bruto, porque dublado os episódios são completamente maravilhosos. É muito engraçado.
Eu nunca vi dublado, você acredita? Dublado. Nunca vi.
É muito bom ver dublado. Vou Leitinho ver. De mãe,
Leitinho
francês,
de mãe.
Leitinho de mãe. Sério, é maravilhoso. É leitinho, só chamo de leitinho. Leitinho. É maravilhoso.
Mano, essa série ela é muito engraçada. Como assim o cara se chama Leitinho de mãe?
Leitinho, é só leitinho, é maravilhoso. Mas assim, eu quero muito ver o Bruto descendo a porrada do Capitão Pátria.
É.
Eu quero muito ver ele descendo a porrada. Eu quero ver muita coisa nessa temporada tem pra acontecer. É. E foi assim, a gente vai ter agora o Jason de Supernatural nessa temporada. Gato demais! Aí tá maravilhoso! Quero ver ele sendo super. Ele não vai ter ninguém pra exorcizar, né? Vai ser só meter a porrada mesmo. Ele já era bom em meter a porrada.
As pessoas são mais por elas mesmas, tem demônio não.
É.
Eu gosto muito de The Boys, muito, muito mesmo. Assim, mais uma vez, eu sou espectador, né? Eu não li quadrinho, não. Nada disso, né? Mas eu já não sei se é spoiler, eu vou falar aqui, qualquer coisa de todos vocês aí.
Põe corta. Um pi qualquer coisa, tá, menino Gustavo?
É, nos quadrinhos eles têm poderes, né, os The Boys, eles têm poderes.
Tem?
E a gente viu no trailer o Billy Butcher, o Bruto, saltando lasers pelos olhos e falando e tal. Então, é possível que o que você tá desejando aconteça.
Eu acho muito provável.
Que quebre mesmo em cima do Capitão Pátria. Então provavelmente vai ter. Eu lembro que uma das cenas que eu mais gostei da última temporada de The Boys foi aquela catarse com aquela nazista das mulheres batendo nela loucamente.
Uma nazista de merda, é muito bom. E porque elas falavam os palavrões, tipo assim, era. E era muito engraçado, porque os caras começaram a se juntar pra bater nela e disseram, as gurias resolvem aí, deixa.
É, resolve. Eles foram fazer outra coisa, foram falar de outra coisa.
E
né?
Eles começaram com a mãozinha na cintura, vendo batendo nela. E eu achei maravilhoso, porque o Capitão Pátria tava mó macetando a nazista.
Foi.
E aí o filho dele simplesmente desce a lenha nela. Com o poder dele. Tipo, ele tem. O filho dele tem o mesmo poder que ele, então a mulher morreu pelo mesmo jeito que o Capitão Pátria mata os inimigos dele, mata as pessoas. Então foi muito bom, foi muito irônico.
Foi bom.
Porque
catarse.
A vida. Exato, porque a vida, ela é muito debochada. A vida
demais.
Tem dessas. Então, eu achei muito bom.
É, eu gosto muito também, eu tô muito empolgado, né? Eu vou assistir, obviamente, The Boys, eu tô hypado pra caramba. Eu gosto muito desse conceito de desconstruir os heróis, de que se as pessoas são poderosas, elas não são boazinhas como o Superman, tá ligado? Elas são ruins, porque você tem poder ilimitado, você é indestrutível. A chance de você ser ruim é muito grande, tá ligado? Porque você tá superior a todo mundo.
O próprio Capitão Pátria, ele é uma representação do Superman, né? Tipo, aquela cena em que ele tá, né, treinando os bíceps, a gente pode chamar assim, enquanto ele voa, mostra
Family friendly.
O alter ego dele gigantesco, e ele mesmo falando aquilo. Inclusive, essa cena ela foi gravada, se não me engano, numa temporada anterior, temporadas antes.
Eu soube disso.
E colocaram ela no final dessa, e ela é muito representativa, e a gente vê o quanto ele é uma pessoa que ele sente uma necessidade de estar sempre, digamos, literalmente aparecendo como um capitão, como um símbolo. E ele tem muito medo de perder isso. Tanto que a nazista chega como se, no primeiro momento, ela é alguém como uma rival pra ele. E depois ela entra pra, além de ser, digamos assim, alguém que ele usa pra macetar.
É
alguém pra, que ele usa também pra chegar ao ápice do que ele quer. Ser uma visão de herói ideal. Que a gente sabe que não é bem assim, né?
Ela bota nessas, né, ideias mais nazistas na mente dele, de que ele é o escolhido, o símbolo que
ela alimenta esse alter ego dele, né? Cara, aquela
limpa,
cena,
alimenta demais.
Aquelas cenas que ele mamava no peito da mulher era muito nojento, sério.
Ah, meu Deus do céu.
Eu achava muito nojento, nossa.
Muito? Ah, aquela cena que ele pega o copinho também de leite e fica lambendo
aquele,
dentro
ai,
do
nossa,
copo.
Que nojo,
aquela cena. Agora tem uma cena de The Boys que eu acho mais agoniante do que todas essas. Todas essas eu até vi. Mas a cena que o... Poxa, como é o nome dele? O Aquaman genérico lá. Como é o nome
dele? Ah, me esqueci também. Eu sou ruim de nome, peraí.
Esqueci o nome dele.
Eu sou ruim de nome. Deixa eu ver.
Tem uma hora que ele vai sair com a menina, mas você sabe quem é, né?
Ah, aquela que fica andando nas guelras dele.
Nossa, eu não consegui ver aquela cena. Eu avancei, eu não consegui ver.
Eu
nunca vi a cena, porque eu fiquei desesperado.
Eu gosto de cena agora, de cena agoniante, assim, sabe? Tipo, cena com víscera, cena com tripa... Adoro.
Ai,
mas só que assim, tem cena, tipo assim, essa do leite eu achava muito nojento. Sério, eu ficava...
É nojento demais.
Que nojo. E tipo assim, dava muito pra ver que ele gostava, sabe? E que ela ficava tratando ele como mãe, eu achava tipo... Ah, nossa. Sabe, tipo...
Mas, muito... mas isso também revela uma fraqueza, né, do Romulo.
É que assim, a gente Capitão vê Parker, que... Né? É, mas é que a gente consegue ver ele depois nas camadas mais aprofundadas do personagem, que ele tinha uma fraqueza, um quesito familiar muito grande. Ele era muito quebrado nessa, né, nessa questão. Ele era
muito carente também, né?
Era realmente tratado como um experimento. Tanto que
ele
não sabia ser pai. Tu não pode dar aquilo que tu
verdade.
Não sabe. Ele não sabia ser pai pra ele. O filho dele era tipo...
Jogou o filho dele no telhado.
Meu filho vai ser herói que nem eu. Tipo, fui criado pra ser herói, que nem um experimento. Olha só, ele voar aí, bora lá.
É verdade. Lembra que isso faz um paralelo também com... Não sei se você viu Invencível.
Eu amo Invencível, eu tô só pela segunda temporada. Eu leio toda a notícia que sai, inclusive ele sai em produção.
Invencível é muito bom, é muito bom.
Eu li ele... até acho que o... Quarto quadrinho, quinto quadrinho, o cara terminou de ler. É
maravilhoso. Você leu o quadrinho? Que massa.
O Gustavo, que é o nosso editor, leu todo. E aí eu li até o quarto ou quinto, eu não lembro se o Dalton também leu. Mas é muito bom, eu tipo já vi Invencível, às vezes eu coloco as coisas de fundo quando eu vou editar imagem ou fazer os resumos dos animes. E aí eu fico tipo vendo ou ouvindo, sabe?
Sim,
e
sim.
Aí eu já vi muitas vezes, eu amo Invencível, amo.
Invencível
amo,
é muito bom, e tem essa prerrogativa, né, do Omni-Man lá, ele fala pro filho dele, tipo, ó, nós somos da raça superior... Agora eu tenho um filho que vai me ajudar a dominar.
E tem um momento muito emblemático quando o Omni-Man tá socando o Mike, que é o seguinte, ele fala assim, o que são mais 17 anos pra criar alguém?
Verdade.
Né? E aí o Mike, ele pergunta pro Omni-Man, ele diz assim, quando passar 500 anos e todo mundo estiver morrendo, o que que vai sobrar pra você? E ele diz assim, você, pai. E aí o Omni-Man... Aquela cena é muito emblemática, porque até pro Omni-Man aquilo foi...
Me arrepiei agora, na verdade.
E, cara, mas tem uma cena que eu dou muita risada. Tu já viu dublado?
Eu vi dublado, na verdade.
Cara, então, eu dou muita risada quando ele diz assim, Só que eles estão discutindo, e ele diz assim, tá, mas a minha mãe, o que ela é pra ti? Tua mãe
essa
é tipo um pet pra mim, aí ele repete
nossa,
um pet.
Nossa,
eu acho muito engraçado que ele fala um pet.
Nossa, cara, essa
cara, ela tá
a visão, né, desses caras muito poderosos sobre as criaturas, tô fazendo aspas com os dedos, inferiores, né, que não são imortais. Isso é uma premissa de história que eu... Gosto. Tem Senhor dos Anéis, os elfos que se acham superiores. Tem no próprio Guardiões da Galáxia. Lembra que tem uma cena que o Peter Quill, ele tá lá em cima, né? Tá conectado na Matrix, assim, do pai dele, de Ego. E Ego fala da mãe dele, tipo, ela só foi... Eu que botei o câncer nela. E Peter Quill
fica puto.
Joga tudo pro alto e vai matar ele com tudo. Então, essa prerrogativa do Deus, né? Porque todos esses que a gente falou, eles se consideram deuses, né? Toda essa prerrogativa, ela, pra mim, é um plot muito massa de história, assim, eu gosto.
E eu acho muito interessante e muito irônico, mais uma vez, porque a gente, bem dizer, neste ambiente atual que a gente conhece, porque a gente não sabe que pode estar existindo em outras galáxias, em outros subsolos.
Verdade.
Né? Eu acho que a gente... Sem saber ou sabendo, a gente, nesse momento atual, a gente é, digamos assim, a raça superior. Eu odeio usar o termo raça, mas é o que...
É.
Né?
A gente acha que é, né, na verdade.
Mas
né?
Assim, eu...
Que a gente foi subjugado por um vírus agora há pouco.
Eu acho que as únicas coisas que a gente não consegue controlar é a natureza, então...
É,
A gente pode ser. A gente é muito inferior, a gente é muito pequeno perante a natureza, né? Tipo, é só assim,
é, com certeza.
Parar pra ver assim agora todas as catástrofes que aconteceram de 2020 pra cá, tipo. São coisas que a gente não pode controlar, sabe? E mesmo um super-herói não conseguiria controlar. E...
Não, é. Já, se a gente fizer esse exercício, tipo, o Superman não daria um jeito no Covid, tá ligado?
É, tipo.
A não ser que ele meta a porrada em alguns
Superman,
presidentes aí do mundo.
O Superman pegaria Covid, entendeu? O Superman não pode salvar
pois
o
Covid. É, cara, pois é.
Sabe?
Pois é. É curioso, né? Uhum. É, a gente também tem alguns humanos aí que se acham deuses aí, né?
É,
nessa
que
realidade.
Colocam uma carteira de vacinação em sigilo por 100 anos. Isso tudo. Eu não posso morrer
não
sem ver esse
falei.
Sigilo. Eu não posso morrer sem ver esse sigilo. Não posso. Eu preciso.
Então, mas eu acho que não vai dar tempo, né?
Não, não. Alguém vai ter que liberar essa porra.
Tem que.
Alguém.
Ver aí,
não
o
sei.
O próximo presidente tem poder para. Vamos
eu vou ir de estrela votar. Então, assim, tô torcendo pra que, né?
Ótimo, por favor, filma isso.
Aí, mas assim, eu acho, mas falando ainda do Omni-Man, mudando completamente de assunto pra comparar os personagens, eu acho que o Omni-Man, ele tem sim, ele aprendeu a ter um tipo de, não vou dizer amor, mas carinho pelo filho, tanto que ele vai embora do planeta chorando, que é completamente o oposto que acontece com o Capitão Parker. Ele tá tipo assim, ó.
Verdade,
puto,
com certeza.
Putíssimo.
Com certeza.
Sabe?
É, até porque o Omni-Man, ele é de outro planeta, né? O Capitão Marvel, ele é terrestre, ele é da Terra.
Uhum.
E foi de laboratório, né? É uma coisa mais científica.
Mas ele tinha uma esperança de ser... Tanto que a gente conhece o pai dele reconhece os erros que fez e tudo mais. Uhum. Ele tinha uma esperança de ser amado, né? E eu acho que o Butcher vai voltar e vai ficar com o filho da mulher dele, vai cuidar dele de alguma forma, sabe?
Será? Será que é porque... A esperança que eu tenho é que o filho dele vire um cara escroto como ele. Assim.
Não, eu acho que o gurizinho foi traumatizado com tudo, porque ele tinha uma realidade de vida e aí ganhou outra. E acho que a gente vai ver um pouco dessa criança em algum momento, o Butcher indo atrás dela. E tenho bastante esperança, porque eu acho que ele é a ligação que o Butcher tem ainda com a mulher dele, sabe? Foi o que sobrou
Verdade.
Dela, que ele sempre teve a casa. Mas não sei se vai ser explorado ao longo da temporada. Acho que vai ser algo, tipo, bem...
Não passa.
Vai ser bem, tipo, uma coisa mais pro final, sabe?
Uhum. É, vai ser um plot legal. Eu tô curioso, quero muito ver. Eu gosto muito de The Boys. É...
Desde junho.
Já tô com a expectativa alta. Então, em junho, estarei aqui com a minha TV ligada e assistindo.
Temos exatamente um mês, essa gravação tá acontecendo dia 3 de maio, estamos na contagem de 30 dias pra estreia de The Boys, que vai ser semanal.
30 dias.
Também
vai ser massa. Se tiver um podcast aqui sobre The Boys, terceira temporada, me convida que eu quero
participar. Meu conselho tutelar e o pai dessa criança tá ouvindo também.
Ótimo.
Com esse espírito de esperança, Superman com Covid e criaturas inferiores azuis com cabo USB e jogos com vômito. Eu não lembro qual foi a primeira notícia. Ah, lembrei, com Mionzeta. A gente encerra Mionzeta. Essa gravação, Mionzeta. Matheus, faz o teu jabá. Foi um prazer te receber. Fiquei muito feliz. Esse assunto rendeu bastante a gravação. Foi muito divertido.
Legal.
Gostei muito, muito mesmo. Mas faça o jabá.
Ô, gente, então, vocês me encontram lá no Instagram, @mtdomingos. Tô lá, eu falo sobre tudo e um pouco mais. E também aqui não, né? Em todos os agregadores de podcast, você pode escrever lá, Domcast, é o meu podcast lá. Eu tô falando algumas besteiras lá também com amigos. É um podcast bem de amizade mesmo. Então... Você pode me encontrar por aí. Só escrever Matheus Domingos, MT Domingos no Twitter, MT Domingos no Instagram, MT Domingos no Facebook. E eu tô por aí. Tô falando sempre algo legal. De vez em quando rola uns reviews de filme lá nos stories. Então, é isso.
Quero muito te agradecer, Matheus. Eu realmente gostei de te receber aqui. Foi muito divertido, sério.
Legal.
Rendeu muitos
Bacana.
Assuntos.
Bacana.
Teve até, né... Conscientização política.
Verdade. Tirem o título, por favor. Espero que você tenha tirado o título.
Né?
Regulamentado.
Nos acompanhem nas redes sociais, como eu já falei pra vocês. Eu tenho o meu Instagram, que eu falo de animes, tem resumos. E eu faço as reviews e comentários nos stories. É @manulaflor. Eu também tô lá no Papo Nerd com elas, falando sobre animes. Às vezes a gente fala de séries, às vezes a gente fala de filmes. E também acompanhe Cidadela Geek, que eu tô por lá. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvir mais esse Ouvindo a Taverna. Em que nerd bom é nerd bem informado. Compartilhem com os amigos. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Tchau.
Tchau, tchau, gente.
Tchau.